Senhoras e senhores deputados, cumprimentar também o Dr. Walter Bruno Ribeiro Fonseca, coordenador da Comissão Técnica de Vacinação. Uma breve explicação sobre as regras de funcionamento desta comissão em audição. Iniciaremos com um período de 8 minutos, onde o Dr. terá possibilidade de explanar o conjunto que tiver por conveniente de afirmações relativamente ao objeto desta comissão. Haverá, subsequentemente, uma primeira ronda onde os grupos parlamentares colocarão as questões que tiverem por convenientes, num período de 4 minutos. Posta esta primeira ronda de intervenções e de questões colocadas, haverá um período de 12 minutos para o Sr. responder. Haverá uma segunda ronda, onde os grupos parlamentares têm a possibilidade de formular novamente questões por um período de 2 minutos cada, e haverá um período de resposta a este segundo conjunto de questões de 6 minutos. Sem mais delongas e havendo quórum, passava a palavra ao Dr. Walter Fonseca, a quem aproveito para cumprimentar de uma forma especial, e obrigado pela sua disponibilidade para estar hoje aqui com a 16ª Comissão. A quem daria a palavra para a utilização destes 8 minutos iniciais. Sr. Doutor, por favor, a palavra é sua. Peço desculpa, nós não estamos a ouvir, não sei se tem o microfone desligado.
Já conseguem ouvir?
Agora perfeitamente. Por favor, 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela disponibilidade. Queria aproveitar por cumprimentar todos os presentes nesta comissão e dizer que me faço acompanhar por dois membros da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19. Do meu lado esquerdo, o Dr. José Gonçalo Marques, coordenador adjunto desta comissão, e do meu lado direito, o Professor Luís Graça. A Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 foi formalizada por despacho a 4 de novembro de 2020 como um órgão consultivo da Diretora-Geral da Saúde. Tem como funções, entre outras, dar pareceres técnicos sobre as estratégias de vacinação contra a Covid-19 em Portugal, a definir e recomendar grupos-alvo para priorização para a vacinação contra a Covid-19, e dar pareceres técnicos sobre as vacinas contra a Covid-19 que venham sendo aprovadas na União Europeia. Contudo, é de ressalvar que o acompanhamento técnico à Direção-Geral da Saúde sobre a vacinação contra a Covid-19 e as vacinas contra a Covid-19 começou bem antes da formalização desta comissão, no verão de 2020, num trabalho articulado entre a Direção-Geral da Saúde e o Infarmed, e que contou com o apoio técnico de peritos que hoje também integram a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19. Esta comissão, vulgarmente conhecida como CTVC, apoia, por isso, a Diretora-Geral do ponto de vista da fundamentação técnica e também aquilo que é hoje conhecida como a campanha de vacinação contra a Covid-19, que, como é do conhecimento público, tem um modelo de governação estabelecido pelo despacho 11.737/2020, de 26 de novembro, que estabelece o modelo de governação para a campanha de vacinação. Ao longo destes últimos meses, a Comissão tem reunido periodicamente, correspondendo às solicitações que nos são colocadas do ponto de vista técnico-científico, e tem emitido vários pareceres relacionados com os mais diversos assuntos enquadrados naturalmente na sua missão e nas suas funções. Este trabalho tem sido apoiado sempre pela evidência científica disponível a cada momento da pandemia e a cada momento da evolução do próprio conhecimento, bem como em dados epidemiológicos nacionais e internacionais e também por análises comparativas com recomendações de outros países quando é considerado apropriado. Contudo, este é um ambiente que ainda tem um nível de incerteza significativo e a evolução do conhecimento é rápida, daí que estejamos sempre a acompanhar a evolução do conhecimento, num plano que, desde o primeiro momento, se estabeleceu como dinâmico e evolutivo para ser adaptável àquilo que é ainda um conjunto de peças de conhecimento científico que se vão adicionando todos os dias. Permitiu-se, contudo, definir um plano de vacinação com base em grupos prioritários que apenas definem uma sequência de priorização, não quem é e quem não é vacinado, uma vez que, como sabemos, um dos princípios desta campanha é a universalidade e todas as pessoas elegíveis serão vacinadas. Pretende-se, com o plano e o acompanhamento desta comissão, contribuir com o melhor suporte científico existente a cada momento para os objetivos de saúde pública desta campanha de vacinação, nomeadamente reduzir a mortalidade e os internamentos por Covid-19, reduzir os surtos, sobretudo nas populações mais vulneráveis, e minimizar o impacto da Covid-19 no sistema de saúde e na sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Passava então a palavra aos grupos parlamentares. Primeiro o PSD, autor do requerimento. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por agradecer mais uma vez a disponibilidade do Dr. Walter Fonseca e dos demais membros da Comissão Técnica de Vacinação para estarem presentes nesta audição. Começava a audição por dizer que até ao momento, pelo menos o Grupo Parlamentar do PSD ainda não recebeu nenhum documento da Comissão Técnica de Vacinação. Nós, na última audição que tivemos no âmbito da Comissão de Saúde, há pouco tempo atrás, tínhamos solicitado o envio de todos os documentos que tinham sustentado as posições científicas. Reiteramos esse pedido. Aliás, tem sido um problema que até agora não temos recebido praticamente informação nenhuma de nenhuma entidade governamental, depois de múltiplos requerimentos que o PSD tem feito entregar por via da mesa a solicitar informação, e creio que o respeito perante a Assembleia da República e esta Comissão exige que, de facto, cumpram com este nosso pedido. A outra questão que eu queria colocar, já a perguntei duas vezes, esta vai ser a terceira vez, e fico à espera da resposta, na esperança de não ter que perguntar uma quarta. A Comissão Técnica de Vacinação pronunciou-se alguma vez, por sua iniciativa ou a solicitação do Governo ou outra entidade pública, sobre a priorização da vacinação de quaisquer titulares de cargos políticos ou de cargos públicos, sim ou não? Foram chamados a pronunciar-se, do ponto de vista técnico, sobre a priorização de vacinação de outros grupos especiais, como, por exemplo, polícias, bombeiros, militares. Creio que seria importante ouvir a vossa resposta, do ponto de vista técnico, sobre esta matéria e em que medida é que serviram de entidade consultora perante o Governo. Outra questão prende-se com esta diversificação de grupos prioritários que todos os dias surgem nas notícias e que leva a que haja uma dificuldade em compreender, perante a escassez de vacinas, quem vai ser vacinado primeiro. E aquilo que nós solicitamos, aliás já entregamos também um pedido nesse sentido, é que houvesse um plano atualizado da vacinação que definisse claramente esses prioritários, quais são os grupos, por fases, e dentro da primeira fase, neste momento são tantos grupos, é importante perceber qual é a ordem de prioridades dentro dos prioritários, porque não seria compreensível que pessoas saudáveis com 20 e poucos anos fossem vacinadas antes das pessoas com mais de 80 anos e que, com base naquilo que foram informações dadas por Vossas Excelências na última audição, fossem vacinados primeiros. E, portanto, mas se tiverem uma posição tecnicamente contrária a esta, estamos todos ouvidos para perceber. Assim como, não tendo a informação documentada que não foi enviada, não conseguimos compreender e nem conseguimos responder às várias perguntas que nos chegam ao Parlamento, não só sobre a inclusão de determinados grupos, mas porque é que determinados grupos não foram incluídos. E aqui é uma questão objetiva em que nós não conseguimos responder porque é que, por exemplo, doentes com doença oncológica, portanto, doença oncológica ativa, que foi assim que designaram, se encontram em fase 2, pessoas com mais de 50 anos, mas pessoas com neoplasia maligna ativa com 49 anos já não são de fase 2. Porquê é que não são fase 1? Porquê é que outros grupos, ainda hoje a Ordem dos Médicos falava que os doentes com esquizofrenia deveriam ser incorporados? No fundo, quais foram os grupos que consideraram, quais é que incluíram, quais é que excluíram e o que é que sustentou esse conjunto de posições? E para já ficava por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Telma Guerreiro, que se encontra online. Sr. Deputada, por favor, está-nos a ouvir?
Estou sim, também me estão a ouvir a mim?
Muito obrigado. 4 minutos, por favor.
Ok, muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras deputadas e senhores deputados, cumprimento-vos, cumprimento também o Dr. Walter Fonseca e em si cumprimento toda a sua equipa. A vossa missão é de extrema delicadeza e importância. Preferem recomendações e pareceres sobre matéria sensível, num tempo em que o mundo entrou numa espiral de dúvidas e incertezas. Lidar com estas incertezas leva a que cada decisão tenha uma dose de dúvida extraordinária sobre o que é ser prudente. Por isso, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vos agradecemos e reconhecemos todo o trabalho. Ainda assim, no meio das dúvidas e das incertezas, uma coisa sabemos. Ao final de um ano, perante uma grave ameaça, o país e as instituições estão a resistir. Por certo, não se fez tudo o que se podia ter feito, porque nem sempre foi possível saber o que fazer perante o desconhecido. Este campo do desconhecido combate-se com confiança e é importante que ela se construa com base no sentido das palavras adaptação, transparência e conjunto. A adaptação de todas as respostas a cada novo sinal, a transparência na decisão e na comunicação, a importância do conjunto no combate à pandemia em que todos somos importantes nesta missão. É com este sentido de responsabilidade que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista encara estes momentos e, por isso, reforçamos as mensagens que já aqui foram deixadas, que são claras e que também na audição da Comissão de Saúde, em que a Comissão Técnica de Vacinação também esteve, deixou claro. Os critérios que estão na base das recomendações são a evidência científica, os dados epidemiológicos, a ética, a universabilidade, a equidade e o maior interesse de saúde pública. Ficou claro que a base da decisão está no foco de salvar vidas e assim agir sobre o maior risco e sobre a maior vulnerabilidade. Também ficou claro que o Governo tem seguido as recomendações da Comissão Técnica de Vacinação. Que o plano de vacinação tem que ser dinâmico e a revisão de critérios tem que ser compreendida face aos tempos da imprevisibilidade que vivemos. E nesta imprevisibilidade temos muitos fatores e sabemos que um dos maiores até agora tem sido a escassez de vacinas, uma vez que a eficácia e os efeitos secundários das mesmas cada vez nos oferecem mais segurança. Mas como o contexto ainda é de dúvidas e incertezas, como aqui já foi referido, gostaria de deixar algumas dúvidas até que nos vêm chegando por várias vozes e que temos aqui a oportunidade de ver explicitadas. Tivemos uma audiência no âmbito desta comissão com a Plataforma de Saúde em Diálogo, à qual nos comprometemos a dar voz. Referem nesta audiência que no Reino Unido a vacinação tem por base várias doenças que apresentam risco à Covid-19 e que não há uma correlação com a idade. Dizem que tem sido um sucesso e perguntam porquê que em Portugal não é assim também. Deixo esta questão, que é dar voz a quem já a pediu. Nesta sequência, temos escutado muitos outros grupos que defendem a importância da sua priorização. Os cuidadores informais, as pessoas obesas, as pessoas com doença mental que não frequentam instituições, ainda hoje, como aqui já foi referido, a Ordem dos Médicos vem dizer e apelar à priorização das pessoas com esquizofrenia. E temos escutado, e ao escutar estas pessoas, sentimos que todas têm razão. Portanto, é importante nesta divisão de subgrupos compreendermos, e estamos aqui para compreender, como estão a estudar estas situações e como pretendem, enfim, fazer face a elas. Também referir que numa reunião recente com a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, foi-nos reportado que alguns dos idosos não estavam a aceitar bem a vacina AstraZeneca, por causa das dúvidas relacionadas com a eficácia desta vacina a pessoas com mais de 65 anos. No dia 1 de março tivemos notícias, na Escócia, um estudo garante a eficácia desta vacina em pessoas maiores de 65 anos. Pedia que comentassem no sentido daquilo que temos vindo a reforçar, da importância desta confiança sobre as vacinas, que comentassem estas situações, porque é importante que as pessoas não tenham receio desta vacina, o devem ter. Enfim, deixo a dúvida para nos esclarecerem. E, para terminar...
Para concluir, Sra. Deputada...
Vou já terminar, Sr. Presidente. Muito obrigada. Gostaria de perceber, para termos esta transparência e a tranquilidade, gostaria de ouvir a vossa opinião sobre esta possibilidade de os professores virem a ser priorizados no processo de vacinação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor, 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar o Dr. Walter Fonseca e a equipa da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19. Na verdade, são 4 perguntas. A primeira, sobre a introdução de novos grupos prioritários na vacinação. A doutora Graça Freitas, recentemente, por ocasião da introdução de pessoas com trissomia 21 como grupo prioritário, disse que o plano tem uma espinha dorsal, que é respeitada, mas depois vai sofrendo ajustamentos em função dos grupos que precisem de ser vacinados numa determinada fase. Citei a afirmação da doutora Graça Fonseca. E, portanto, Graça Freitas, perdão. E, portanto, aquilo que começava por perguntar era se, para além desta inclusão nos grupos prioritários de pessoas com trissomia 21, se estão neste momento a avaliar outros grupos ou pessoas com outras patologias para serem incluídos. Por exemplo, outros grupos, cuidadores de crianças imunossuprimidas ou cuidadores informais de pessoas especialmente vulneráveis. Está a ser avaliada a inclusão deste grupo como prioritário? Recentemente, como sabem, na Lancet veio um estudo a dizer que pessoas com doença mental grave são especialmente vulneráveis à Covid-19 e a complicações associadas à Covid-19. Está a ser estudada a inclusão de pessoas com doença mental grave como grupo prioritário? Está a ser estudada a inclusão de outros grupos prioritários? Gostava de saber isso. A segunda questão tem a ver com professores e auxiliares de ação educativa. A Sra. Ministra da Saúde disse que, sendo um serviço essencial e sendo por onde deverá começar o desconfinamento, que não via com maus olhos, não colocava de parte a colocação dos professores e dos profissionais que são auxiliares da ação educativa no grupo prioritário. E aquilo que gostava de perguntar à Comissão Técnica de Vacinação é se estão também a avaliar e a estudar essa inclusão e essa alteração de prioridades para que professores e outros profissionais da área da educação sejam incluídos. Terceira questão. É verdade que na fase 1, e como grupo prioritário, sempre esteve previsto, ainda bem, os profissionais da área da saúde. Eu devo dizer que sempre interpretamos, ou o Bloco de Esquerda sempre interpretou, que aqui estariam incluídos estudantes das áreas da saúde e outros profissionais que, até não tendo vínculo com os hospitais e com os centros de saúde, desempenham funções nestes equipamentos e estão sujeitos ao mesmo risco que profissionais de saúde, como, por exemplo, as pessoas que fazem a limpeza e a higienização dos espaços. Mas aquilo que nós vamos sabendo, é que muitas destas pessoas não estão a ser vacinadas pelas instituições, não estão a ser referenciadas para vacinação prioritária. Portanto, aquilo que gostava de perguntar é se, da parte da Comissão Técnica de Vacinação, a ideia era estar incluído dentro do grupo profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde, estudantes que estão em situação equiparável ao profissional de saúde e os profissionais que, mesmo não sendo funcionários contratados diretamente pelas instituições, trabalham no mesmo contexto, no mesmo ambiente e, portanto, estão expostos aos mesmos riscos, se faz sentido que todos eles sejam vacinados dentro desta prioridade. Última pergunta. Falta de vacinas é o grande problema do nosso momento. Já foi até anunciado que existirão mais incumprimentos por parte das farmacêuticas, nomeadamente no segundo trimestre, e, portanto, isso atrasará também a segunda fase e a terceira fase de vacinação. E aquilo que pergunto é se a Comissão Técnica está a preparar algum aprimoramento dos critérios de priorização da segunda e da terceira fase, para haver subgrupos dentro destes grupos de prioridade, para que, assim que entrarmos nestas fases, tudo seja mais claro.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Alma Rivera, por favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentava o Dr. Walter Ribeiro Fonseca e toda a Comissão Técnica. As questões que lhe traziam têm a ver com o facto de já terem-se avançado no processo de vacinação ao nível dos serviços essenciais e gostaríamos de aproveitar a ocasião para haver uma maior explicitação de como é feita a definição e o planeamento da vacinação para esses grupos. E nesse sentido, gostaríamos de perguntar se está a ser considerada a vacinação a breve trecho de professores e trabalhadores das escolas, trabalhadores de entidades sociais que asseguram apoio domiciliário, assim como de equipamentos de acolhimento, por exemplo, de crianças e jovens em medidas tutelares educativas, demais trabalhadores de serviços essenciais, transportes, comércio, setor da alimentação, de pequenas e grandes superfícies, resíduos, higiene urbana, entre outros. Perguntar ainda se houve consideração ou se está a haver ponderação da vacinação dos trabalhadores e utentes dos centros de atividades ocupacionais. De pessoas com doenças raras, as notícias dizem que serão priorizadas mais doenças e por isso gostaríamos de perguntar que doenças estão a ser consideradas para efeito de priorização. Também perguntávamos relativamente aos estudantes, todos os estudantes das áreas da saúde que realizam estágios em equipamentos de saúde estão a ser considerados também, sendo que o coordenador da Task Force já assumiu que a vacinação será expandida a alguns estudantes. Uma outra pergunta, como se irá proceder com os cerca de 100 lares que já tiveram contágios, sendo compreensível que, estando, tendo sido infectados há pouco tempo, não sejam agora vacinados, mas começa a colocar-se a questão sobre o que fazer e o que prevê o plano para estas situações, uma vez que, ou se ela está prevista a vacinação, ou que outras medidas podem estar pensadas, por exemplo, ao nível dos estudos serológicos para a SARS-CoV-2. De uma outra questão, foram-nos notificados, ao encontro daquilo que também já foi aqui referido, casos de trabalhadores de serviços da saúde que não foram vacinados devido ao tipo de vínculo que têm à instituição, nomeadamente subcontratados. Desempenhando exatamente as mesmas funções que colegas que nas mesmas unidades de saúde estão a ser considerados para vacinação. Isto para além de um problema social, que é a instabilidade no trabalho e a fragilidade dos vínculos, é também um problema de injustiça e de saúde e queríamos saber como é que esta situação está a ser abordada. Pois uma outra pergunta, como está a ser aferido se as pessoas que integram as listagens de vacinação cumprem, de facto, os requisitos prioritários definidos no plano de vacinação? Ainda uma outra questão, se tiver a oportunidade de responder, tendo em conta que as doses das vacinas por frasco foram agora alteradas pela Agência Europeia a pedido das empresas e num dos casos passou de 5 para 6 doses e sendo certo que, tanto quanto julgamos saber, tem sido muito heterogénea a capacidade dos serviços de saúde para atingirem esse número, o que penaliza não só a performance do plano, mas onera também o preço das vacinas em 20%, calcula-se. O que é que a DGS pretende fazer no sentido de identificar os fatores que possam determinar esta situação e, consequentemente, irá propor medidas para a sua resolução. E, por fim, não posso deixar de referir que o grande problema aqui é a carência de vacinas e há a necessidade de acelerar a vacinação para proteger vidas, combater esta epidemia e, por isso, defendemos e não podemos deixar de aproveitar este momento para colocar em cima da mesa a necessidade da diversificação de aquisição de vacinas para podermos, de facto, avançar neste plano de vacinação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Walter Fonseca. desde a última vez que cá esteve, que foi ainda esta semana, e a restante Comissão Técnica de Vacinação, enfim, talvez tentasse sistematizar ideias nos seguintes termos. O Sr. Vice-Almirante, coordenador da Task Force, que também esteve cá na Comissão recentemente, explicou que provavelmente vai ser necessário fazer uma atualização do plano de vacinação, que não é para ser atualizado recorrentemente, mas que nesta fase provavelmente se justifica, tendo em conta, por um lado, haver menos vacinas do que estava previsto para o primeiro trimestre, as limitações que a vacina da AstraZeneca à data mantém quanto às faixas etárias e à eficácia correspondente, e, por outro lado, ao conjunto de alterações aos grupos prioritários identificados para a fase 1 que têm vindo sucessivamente a ocorrer. E disso são exemplos, tenho aqui vários exemplos que de resto já foram falados. E o ponto talvez mais importante seja este. O que nos foi dito no início foi que esta Comissão Técnica de Vacinação integrava a Task Force de Vacinação para dar o respaldo científico à identificação dos grupos prioritários, que isso correspondia a um critério científico e não a uma espécie de uma conjugação de forças sobre quais são os grupos que conseguem encontrar maior capacidade de fazer valer, todos eles de forma muito válida, mas de fazer valer a sua prioridade. E, portanto, a questão é, ao final deste tempo, de alguns meses, o que é que aconteceu? As pessoas com mais de 80 anos já passaram a estar incluídas, e parece-me que ainda bem, mas não eram inicialmente constantes da primeira fase, pelo menos nos termos em que é agora. Os profissionais de saúde, por exemplo, do setor privado, ou com contratos de prestação de serviço, de facto, apesar de serem profissionais de saúde e apesar de integrarem a primeira fase, é um grupo que ainda não está completo no processo de vacinação. Os estudantes que se encontram a trabalhar em hospitais, estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, que também não era suposto integrarem a fase de vacinação, foi-nos dito pelo Sr. Vice-Almirante que sim, e ainda bem, passariam a integrar a primeira fase de vacinação. Os titulares de cargos públicos também não integravam a primeira fase e, entretanto, passaram a integrar, pelo menos parcialmente, a primeira fase de vacinação. Isto daquilo que nós já conhecemos. Entretanto, depois, a Sra. Ministra, ainda há pouco tempo, também disse que, afinal, professores e não docentes também eram prioritários para a vacinação e são grupos muito alargados. Estamos aqui a falar de um conjunto muito significativo de pessoas. Mas podemos falar de outros, não é? Por exemplo, os utentes dos centros de dia e os profissionais dos centros de dia também entendem, com alguma legitimidade, face a estes alargamentos, que também, para se poder abrir essas infraestruturas e nas faixas etárias das quais se ocupam, então também seria um grupo prioritário. Da mesma maneira, os cuidadores informais, que são uma extensão dos cuidados, uma extensão, para não dizer às vezes a primeira resposta, de cuidados continuados integrados e que também são um grupo muito significativo, também dizem que pelo menos os primeiros da segunda fase de vacinação, porque se eles falharem, as pessoas a seu cargo também não terão outra solução. Portanto, a minha questão é, ou o critério é científico, e eu gostava que aqui nos explicassem qual é o critério científico que preside a estas alterações que, entretanto, têm ocorrido, para nós podermos ter aqui um consenso, ou o critério deixou de ser científico, alguns no caminho, passou a ser também muito legitimamente um critério político, mas então mais vale assumir que é um critério político e então temos uma conversa um bocadinho diferente. Pronto, e para mim este é o ponto central da discussão ao dia de hoje sobre, afinal, quais é que são os grupos prioritários. E, portanto, a minha pergunta resume-se a isto, não é? Eu vejo muitos grupos com muita legitimidade para argumentarem que têm precedência, vejo que isso vai criar, que era expectável, vai criar todo o tipo de injustiças relativas. Se deixarmos ter um critério científico, como é que as vamos gerir? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, também se encontra online. Sra. Deputada Biana Cunha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. 4 minutos, por favor.
Desde já. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar o Dr. Walter e a sua equipa, agradecendo-lhe a disponibilidade para nos prestar os devidos esclarecimentos. Nós temos alguns pedidos de esclarecimento, vou procurar ser breve e sucinta em cada um deles. De facto, no que se tem passado, no que diz respeito àquilo que é a constituição dos grupos prioritários, nós sempre defendemos que o plano teria que ser um plano dinâmico, ajustável e que fosse flexível o suficiente para ser capaz de se adaptar àquelas que fossem as necessidades evidentes de constituir grupos prioritários ou subgrupos e que, porventura, tenham ficado de fora naquelas que foram as primeiras versões deste mesmo plano. E, nesse sentido, um dos aspectos que o PAN sempre alertou foi para o facto de, se as escolas estavam a funcionar presencialmente, e evidentemente voltarão a funcionar presencialmente, era fundamental que os docentes e os não docentes pudessem ser integrados nos grupos prioritários de vacinação, como acontece, aliás, em vários países que seguem a recomendação da Unesco. E, nesse sentido, demos entrada recentemente uma recomendação ao Governo para elaborar um plano integrado de preparação atempada do regresso aos contextos escolares, onde consta, entre vários, esta mesma recomendação. E sobre isso gostaríamos de saber, porque tanto o Sr. Almirante, quando tivemos a oportunidade de o ouvir aqui, nos respondeu que considerava, obviamente, pertinente e queria dar o seu seguimento a este assunto, e também a Sra. Ministra da Saúde já veio dizer que considera ou admite, de facto, vacinar professores na primeira fase ainda. E, portanto, nós gostaríamos de saber se a Comissão Técnica já foi consultada ou se tem algum posicionamento sobre este assunto. Também ainda sobre grupos de pessoas que não têm sido contempladas nesta primeira ou segunda fase. Gostaríamos de perguntar, relativamente aos estudantes que estão a realizar estágios em contextos clínicos, noutros países foram equiparados aos profissionais de saúde, a FNEM, com quem reunimos e tivemos a oportunidade de ouvir, inclusive em sede de comissão, deu nota que estaríamos a falar de cerca de 10 mil estudantes. Gostaríamos de saber se a comissão foi chamada a pronunciar-se sobre este assunto. Mas ainda, lembrar também que os especialistas em saúde mental, nomeadamente psiquiatras e psicólogos, têm vindo a alertar para a necessidade de considerar algumas pessoas com doença mental também nos grupos prioritários de vacinação, e, portanto, gostaríamos de saber se têm alguma posição sobre esse assunto. A Associação Nacional de Gerontologia apelou ao Governo que, à semelhança do que aconteceu nos lares, pudesse incluir estes trabalhadores o mais rapidamente possível naquilo que é o plano de vacinação. Gostaríamos também de saber se, a propósito desse grupo, tem alguma posição. Nós, recentemente, e fazê-lo com alguma frequência, participamos também numa ronda junto de pessoas em situação de sem-abrigo, para as quais não está prevista nenhuma resposta no imediato ao nível da vacinação, e gostaríamos de saber se também já foram chamados a pronunciar sobre isso mesmo, até no seguimento da petição criada pelas organizações não-governamentais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PEV. Sra. Deputada Maria da Silva, por favor, 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar e agradecer a presença do Dr. Walter Fonseca. E não podia deixar de começar esta minha intervenção pelo que foram as palavras ontem do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, em plenário, que, questionado sobre o facto de não termos vacinas suficientes, respondeu que existiam dois problemas que poderiam ser o impedimento para a compra de outras vacinas. Resumidamente,
O primeiro é que Portugal estaria, perdia alguns benefícios se comprasse de outra forma, se não nesta conjunta com a União Europeia. E o segundo é que se essas vacinas ainda não estão certificadas pela União Europeia, não podemos comprá-las. Mas ficamos sem perceber se foram ou não feitos contactos com outros produtores, algumas das quais já em circulação na União Europeia, para procurar que a Autoridade Nacional de Medicamentos as possa aprovar. E porque uma das dúvidas centrais que se colocam é se tivéssemos mais vacinas, se tivéssemos as vacinas suficientes, teríamos ou não a capacidade para vacinar toda a gente. Compreendemos que o plano de vacinação em fases se prenda com o facto de não existirem as vacinas suficientes e por isso é necessário priorizar, mas se tivéssemos as vacinas disponíveis e suficientes, a questão de priorizar determinados grupos estaria em cima da mesa, talvez no primeiro mês, para que protegêssemos os mais vulneráveis, mas depois disso poderíamos vacinar toda a gente e interessa saber também se teríamos ou não essa capacidade. Dentro dos grupos mais frágeis, os idosos foram considerados, as pessoas portadoras de algumas doenças graves que as podem deixar ainda mais vulneráveis ao vírus também, mas para além destes grupos que estão já definidos como prioritários ou que já estão a ser introduzidos como tal, nesta primeira fase, até através de algumas pressões ou através de algum conhecimento científico que se foi fazendo e que se possibilitou que isto acontecesse desta forma, a pergunta que deixamos é se os profissionais, para além de todos aqueles que já foram questionados, de professores e outros, mas os profissionais que têm contacto direto com o público, que nunca confinaram, nem na primeira fase, nem na segunda fase, que lidam com milhares de pessoas por dia, que são aqueles que estão no comércio, que nos permitem que tenhamos acesso aos bens essenciais para o nosso dia-a-dia, se estes profissionais não deveriam estar também incluídos nesta primeira fase e se foi considerado alguma vez incluí-los. E também gostaria de colocar uma dúvida que nos tem chegado, que é destes constantes ou desta possibilidade de adiarmos a segunda dose. Existem alguns profissionais de saúde que referem que lhes foi aplicada a primeira dose, mas que não sabem quando lhes será aplicada a segunda dose, porque não têm data ainda definida para ela. E fica a dúvida se existe ou não alguma possibilidade destas pessoas que ainda não sabem quando lhes será administrada a segunda dose, se há algum problema com o agendamento específico daquele local destes profissionais, de quem as aplicou, ou se não, se é normal e,
muito obrigado,
podendo fazer estes adiamentos, obrigada, Sr. Presidente, estou mesmo a terminar, podendo fazer estes adiamentos, se há aqui também um processo que está a ser agora alterado e se lhe é garantido que estas pessoas lhe será dada a segunda dose.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Obrigada.
Obrigado, senhoras e senhores deputados. Passava a palavra ao Dr. Walter Fonseca para responder, 12 minutos, repartindo com a sua equipa, como achar conveniente. Por favor, Sr. Doutor, não sei se nos está a ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Nós procuraremos agrupar as várias questões que nos foram colocadas e faremos tentativamente três intervenções. Irei começar por partilhar com todos quais foram os critérios que estiveram na base da definição da fase 1 de prioridades e reiterando que o objetivo de definir grupos prioritários não é dizer quem são as pessoas que vão ser e as pessoas que não vão ser vacinadas, é apenas priorizar de uma forma sequencial, uma vez que o nosso plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal tem um caráter universal e, por isso, todas as pessoas elegíveis serão sequencialmente vacinadas. Existem três grandes critérios que levaram à definição da fase 1 do ponto de vista científico, como aqui foi referido. Por um lado, a intenção de reduzir internamentos e morte por Covid-19, e aqui há dois pilares técnicos que dão este risco. Por um lado, a idade e as comorbilidades, e por outro, a exposição ao risco, sobretudo nas populações mais vulneráveis, em ambientes confinados e fechados, como é o caso dos lares. E, por outro lado, aquilo que é a previsão que tem sido revista, como sabem, de um número menor de vacinas do que aquele que inicialmente estava previsto. Conjugando todos estes pilares, foi definido uma fase 1 com base nas doenças que mais estavam associadas ao risco de internamento também em unidades de cuidados intensivos e ao risco de mortalidade por Covid-19, e depois foram priorizados também os contextos de maior risco de exposição e contágio, como os lares e muitas outras instituições de caráter fechado, independentemente da idade. Esta fase, toda ela, tinha um outro pilar de preservar a capacidade de resposta, quer do SNS e do sistema de saúde, quer da própria resposta a populações vulneráveis, sobretudo em lares e instituições similares. E este foi o conjunto de critérios baseados em dados epidemiológicos nacionais que estiveram na base da definição da fase 1. Mas sempre foi dito, e ficou um ponto na fase 2 do plano de vacinação contra a Covid-19, que algumas doenças, tendo menor prevalência, poderiam vir a ser definidas numa fase subsequente. E isto pode acontecer por duas razões. Por um lado, porque, de facto, sendo doenças de menor prevalência, é mais difícil encontrá-las nas bases de dados epidemiológicas, mas também porque, quando se definiu o plano, as vacinas não estavam ainda aprovadas na União Europeia, o que significa que não era tudo conhecido e algumas doenças que interferem com o sistema imunitário e, por isso, com a resposta às vacinas, não era seguro, nessa altura, estarem priorizadas, como é o caso de algumas imunodeficiências, de alguns cancros sobre quimioterapia. E, por isso, ficou a ressalva de que, logo que as vacinas fossem aprovadas, logo que mais dados fossem conhecidos, e que se progredisse na evolução do conhecimento científico, haveria lugar a revisão e atualização de algum destes detalhes. Isto leva-nos a partilhar com todos aquilo que está a ser feito exatamente para dar cumprimento a este ponto. Para a fase 2, estão já a ser definidas várias linhas de ação. Por um lado, como foi dito, atendendo à rarefação de vacinas disponibilizadas a cada momento, estão a ser criadas estratificações adicionais nas doenças já definidas, por um lado, e, por outro lado, estão a ser definidas estas doenças que, sendo de menor prevalência, estão associadas a risco significativo de Covid-19, internamento e mortalidade. É o caso da trissomia 21, que foi já atualizada e incluída no plano, e naturalmente que este é um trabalho que está a ser feito com o recurso a parcerias de sociedades científicas, ordens profissionais, auscultando e procurando também, num modelo participativo, incluir na discussão as associações de doentes. Tudo isto está a ser feito para dar cumprimento a este ponto que ficou no plano de vacinação. Relativamente ainda, só uma nota adicional, naturalmente que algumas destas doenças, pela sua história natural, têm idades e uma esperança média de vida diferente das pessoas que não têm este tipo de doenças, e tudo isso está a ser analisado e acompanhado para garantir o rigor científico que estas decisões, como aqui foram ditas, complexas, necessitam. Ainda sobre os serviços críticos, aquele que foi o pensamento técnico da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 foi priorizar as pessoas, como aqui disse, que estavam envolvidas na resistência e na capacidade de resposta do sistema de saúde, independentemente do vínculo profissional. O que importa para a definição destes grupos é, de facto, a sua exposição ao risco e não a sua profissão ou a sua carreira profissional ou o vínculo profissional. Esse foi o parecer da Comissão Técnica de Vacinação, baseado na exposição ao risco e na vulnerabilidade de cada um. Naturalmente que este princípio aplica-se à fase 1, não significa que não possam sucessivamente ser também considerados risco, grupos considerados críticos numa fase subsequente pela sua importância para o normal funcionamento da sociedade. Mas este foi o nosso princípio para a definição dos serviços críticos da fase 1 que, como sabemos, estão a ser neste momento vacinados. Queria agora dar a palavra ao Dr. José Gonçalo Marques para nos falar um pouco das questões relacionadas com as idades e as comorbilidades, uma vez que foi colocada esta questão, e também as comparações com outros países que optaram por uma vacinação baseada em faixas etárias, e também sobre a questão dos lares que, entretanto, tiveram casos de Covid-19. Dr. José Gonçalo.
Muito boa tarde. A questão que foi posta é posta de uma maneira que não corresponde totalmente à realidade, ou seja, o idoso não foi excluído da fase 1. O idoso é priorizado na primeiríssima fase da fase 1, na vacinação das herpes. E o que é que nós verificamos? Nós verificamos que as herpes, e quando há este surto em janeiro com uma incidência aumentada acima dos 80 e 85 anos, esta incidência aumenta sobretudo nas herpes, que tinham sido o alvo da vacinação prioritária. Em simultâneo, com os profissionais de saúde que estavam à frente da luta contra esta epidemia e, em simultâneo, com grupos de risco. O que é que deu à análise dos nossos dados, baseado nos dados que são conhecidos da Direção-Geral de Saúde e nos estudos, alguns tinham sido feitos, sobre risco de internamento em cuidados intensivos e risco de morte. A conclusão a que nós chegámos e que consta do nosso parecer é que se nós vacinássemos simultaneamente as herpes e os idosos estão nas herpes, e aqueles grupos de risco que foram identificados como tendo maior incidência de mortalidade simultaneamente com internamento e internamento em UCIs, nós estaríamos a prevenir, com esta vacinação, o mesmo número de mortes e de internamentos do que se vacinássemos só os idosos com mais de 80 anos, mas estaríamos a prevenir muito mais em termos de cuidados intensivos. Ou seja, a estratégia que melhor servia os ganhos em saúde no nosso país seria uma estratégia de vacinação do idoso que não, com maior incidência, que era o que estavam nas herpes, simultaneamente com estes grupos de risco. Isto estava associado a outra coisa que não nos podemos esquecer, que é a limitação do número de vacinas. Nós, para esta primeira fase, tínhamos uma quantidade de vacinas que sabíamos ao que correspondia e não podíamos adotar um plano que não fosse execuível. Porque se nós fôssemos dizer vamos vacinar todos acima de 65 anos, era escusado. E como é que definíamos quem é que ia primeiro? Era escusado estar a fazer isso. Não valia a pena. Esta era a estratégia para a qual nós tínhamos um número suficiente de vacinas e que conseguíamos vacinar os grupos que, como disse, nos dariam maiores ganhos em saúde. Porque é que entram os 80 mais a seguir? Estes 80 mais, no fundo, é uma antecipação do que seria a fase 2. A nossa fase 2 previa a vacinação de todos os adultos acima dos 65 anos de idade e os acima de 50 com outros grupos de risco. Ao vacinarmos 80 mais, era uma antecipação. E pergunto, e agora já havia mais vacinas? Como é que fizeram isso? Porque nós não anulámos outro grupo, nem podíamos, nem devíamos anular o grupo das patologias já definido para a fase 1. A ideia aqui parte de um pressuposto que foi assumido pela Comissão Técnica, o parecer é simultâneo, da possibilidade do alargamento do intervalo entre as doses. E já ouvi uma questão que foi posta sobre se os profissionais de saúde depois não têm a dose reservada vão fazer a vacina? Vão. Todas as pessoas vão ser vacinadas e todas as pessoas vão ter duas doses. O facto de se atrasar a dose não diminui a eficácia da segunda dose. Antes, pelo contrário, toda a nossa evidência é que se o atraso for de 3 meses, a eficácia da segunda dose é melhor. O que pode acontecer é uma ligeira diminuição da eficácia próximo do final deste período de 12 semanas. Mas é vantajoso se nós tivermos um maior número de população vacinada. Ou seja, é melhor ter 100 mil pessoas, por exemplo, vacinadas com uma proteção que no final pode ser de 80%, do que ter só metade vacinadas pessoas com 90%. Isto parece evidente. De maneira, quando nós fazemos o parecer dos 80 mais, além dos outros grupos do grupo 1, é simultaneamente com esta possibilidade, não tirarmos vacinas da manga. E eu penso que estará respondida esta pergunta.
Muito obrigado, Dr. José Gonçalo Marques. Dava agora a palavra ao professor Luís Graça para prestar também alguns esclarecimentos relativamente à vacina da AstraZeneca e depois, se ainda restar alguns minutos, voltarei a intervir para esclarecer ainda algumas questões que nos parecem faltar responder. Professor Luís Graça.
Boa tarde. Vou fazer uma apresentação muito curta, porque foram levantadas algumas questões em relação a alguma preocupação com a utilização da vacina da AstraZeneca. Isto é um exemplo claro em como a evidência técnica muda ao longo do tempo e que força que haja algum refinamento das recomendações da Comissão Técnica de Vacinação. E um tempo tão curto como um mês, de há um mês para cá até agora, os dados acumulados em relação a esta vacina já permitem ter uma confiança muito diferente sobre a sua eficácia no mundo real, que até parece ser superior àquela que estava inicialmente prevista nos ensaios clínicos, porque a eficácia na vida real está a ser feita com um intervalo entre doses maior, onde a eficácia é maior do que nos ensaios clínicos que deram origem à autorização desta vacina, que eram com um intervalo mais curto, mas também mostrando que numa população de mais de 65 anos, uma vez que no Reino Unido esta vacina foi administrada principalmente a pessoas com mais de 65 anos e muitas acima dos 80 anos, a proteção foi muito, muito boa. E isto é um exemplo de como a evidência muda e como as recomendações e os pareceres da Comissão Técnica têm que ir evoluindo com base na melhor informação científica que está disponível a cada momento.
Muito obrigado, professor Luís Graça. E exatamente pelo surgimento destes novos dados, alguns dos quais surgiram esta semana, sobretudo da experiência do Reino Unido, com esta e as outras vacinas contra a Covid-19, que este assunto está novamente a ser acompanhado e analisado com todo o detalhe. Ainda procurando responder algumas questões mais pontuais que nos foram colocadas pelas senhoras e senhores deputados, a quem mais uma vez agradecemos, relativamente aos estudantes dos cursos de saúde, naturalmente que reconhecemos a sua importância no normal funcionamento das unidades de saúde, E tal como as outras pessoas serão vacinados. Nossa posição foi que, comparados com outros profissionais de saúde da linha da frente, assim chamados, não deveriam ser vacinados ao mesmo tempo, exatamente pela estratificação de risco que foi feita com base na exposição à infecção por SARS-CoV-2. Relativamente aos surtos nos lares e àquilo que acontece às pessoas que desenvolvem Covid-19 neste período da campanha de vacinação, aquilo que a evidência tem vindo a demonstrar é que a infecção natural por SARS-CoV-2 condiciona o aparecimento de imunidade pelo menos durante alguns meses, e esta duração tem sido cada vez demonstrada ser mais longa. Desta forma, as pessoas que depois de um surto num lar, atendendo à questão que nos foi colocada, as pessoas que nesse surto tiveram Covid-19 não necessitam de ser vacinadas de forma prioritária. As pessoas, naturalmente, que nesse surto não tiveram Covid-19 serão vacinadas logo que seja possível e que o surto seja dado como extinto. Relativamente a outros grupos prioritários, a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, nomeadamente por setores de atividade, temos considerado que, independentemente do setor de atividade, qualquer profissional que pertença a um dos grupos definidos como prioritários, quer pela existência de doenças, quer pela sua idade, será vacinado prioritariamente de acordo com o plano estabelecido e que, não tendo ainda terminado a fase 1 do plano de vacinação, consideramos ser relevante atender à priorização das pessoas que foram definidas com base nos critérios que aqui partilhamos com todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador da Comissão Técnica de Vacinação. Damos por concluída a primeira ronda de questões. Eu passava para uma segunda ronda a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, por favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se o Dr. Walter me consegue ouvir.
Doutor.
Perfeitamente.
Ah, muito bem. É que eu fiz várias perguntas e não obtive qualquer resposta. Era para garantir que me estava a ouvir. É a quarta vez que lhe pergunto. E recordo que está a falar perante a Assembleia da República. Foi a Comissão Técnica de Vacinação consultada ou tomou a iniciativa de tomar alguma posição sobre a vacinação de titulares de cargos públicos, sim ou não, e com base em que critérios? É que aquilo que acabaram de dizer é que as razões pelas quais decidiram criar grupos prioritários, na perspectiva que todos seremos vacinados, mas uns antes de outros, é a redução de mortes, é o risco de exposição ao vírus e a disponibilidade de vacinas. E em que medida é que este grupo se insere nestes critérios? Eu gostaria de compreender qual foi a posição técnica, uma vez que o Sr. Primeiro-Ministro disse que todos os grupos de risco foram definidos com base naquilo que a Comissão Técnica de Vacinação definiu, assim como os polícias, os militares, os bombeiros, os professores e todos os outros grupos que foram sendo acrescentados a este plano. Segundo, não obtive qualquer resposta sobre os documentos que foram solicitados múltiplas vezes e continuam a não chegar ao Parlamento, se se podem comprometer a enviar esses documentos que cientificamente sustentam tudo aquilo que defenderam e que sustentou a criação do plano. Terceiro aspecto, se vamos ter uma atualização pública do plano de vacinação com todas estas notícias de acrescentos ao plano inicial. Uma outra questão adicional tem a ver com uma notícia que saiu hoje sobre a possibilidade de só dar uma dose de vacina como booster a pessoas que já foram infectadas. Existem alguns estudos que apontam que isso pode ser um caminho, embora sejam com muito poucos doentes, e exigem sempre estudos sorológicos da imunidade dos potenciais pessoas a serem vacinadas antes e depois de receberem essa vacina. Se essa é uma proposta concreta da Comissão Técnica de Vacinação e em que moldes é que se irá executar? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Telma Guerreiro, do Partido Socialista. Sra. Deputada, por favor, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, obviamente, de agradecer mais uma vez todos os esclarecimentos que foram dados aqui hoje pela Comissão Técnica de Vacinação, reforçar a confiança na ciência, que é tão importante. Aquilo que a ciência nos deu durante este ano, que foi várias vacinas, e não era expectável que assim fosse, e deu-nos essas vacinas, deu-nos esta possibilidade de esperança e esta possibilidade de discussão sobre como vacinar, quem vacinar primeiro, e esta é claramente a ansiedade ansiedade e angústia de todos nós, todos os subgrupos que nos vão chegando, as pessoas que vão chegando, sendo elas consideradas ou não subgrupos, mas estas vozes que nos vão chegando a querer ser vacinadas. E este também foi um avanço muito, muito importante na ciência. Portugal já era determinante na vacinação e na aceitação da vacinação no seu Plano Nacional de Vacinação. Mais uma vez dá o exemplo, querendo esta vacinação. Portanto, gostava de reiterar esta confiança na ciência, reiterar a confiança na Comissão Técnica de Vacinação, que mais uma vez mostrou aqui claramente os critérios científicos, que deixou claros, pelos quais prossegue o seu trabalho e as suas recomendações e pareceres. E gostava que deixassem aqui, porque é importante para a confiança e para a transparência deste processo, uma mensagem, a mensagem que nós, enquanto grupos parlamentares, nós, enquanto que temos esta missão de passar também esta mensagem de confiança, gostava que a deixassem a todos os portugueses e portuguesas, na certeza de que todos vamos ser vacinados e na certeza também de que mensagem devemos passar a estes grupos que nos vão chegando de alguma forma a reiterar a importância de serem prioritários. É importante que fique bem claro para todos os critérios e a forma como vão tomando estas decisões. Muito obrigada.
Muito obrigado. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira, 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só voltar a dois temas. O Dr. Walter Fonseca disse a determinada altura da sua intervenção que o que importa é a exposição ao risco e não propriamente o vínculo profissional ou a profissão. Nós aqui depreendemos então que, por exemplo, profissionais que são contratados por hospitais, centros de saúde, para fazer trabalhos de limpeza, de higiene, das instalações, etc., devem ser incluídos na vacinação, independentemente de serem contratos de trabalhadores em funções públicas ou serem outsourcing ou serem contratados por empresas através de empresas terceiras. Nós concordamos com essa visão, como é óbvio, porque a exposição ao risco é a mesma que outros trabalhadores com outro vínculo laboral. E por isso também esperamos que tanto a Comissão Técnica como a DGS façam pressão para que as instituições de saúde indiquem e vacinem também estas pessoas que em muitos casos não estão a ser vacinadas e parece-nos que deveriam. Agora, esta mesma frase levanta-nos alguma dúvida sobre o que foi dito pela Sra. Ministra, sobre professores e outros profissionais a trabalhar na área da educação, nomeadamente os funcionários das escolas. Porque o que a Sra. Ministra disse foi os professores e funcionários das escolas serem vacinados na primeira fase é uma decisão que está a ser equacionada, não só em Portugal, como noutros países da União Europeia. Ora, esta frase faz-nos acreditar que a decisão está a ser equacionada em Portugal. E aquilo que depreendi da intervenção anterior, ou das respostas anteriores do Dr. Walter Fonseca, que não parece que esteja a ser equacionada, pelo menos por parte da Comissão Técnica de Vacinação. E por isso eu gostava de perguntar, de forma muito direta, se a Comissão Técnica de Vacinação está a alterar os critérios de vacinação para incluir professores e funcionários das escolas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, passava a palavra ao Dr. Walter Fonseca, por favor, para responder 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente aos critérios que estão na base da definição dos grupos prioritários, há um critério adicional que dissemos na nossa intervenção inicial, ainda antes das questões, que é a preservação e a minimização do impacto da pandemia no sistema de saúde e também na sociedade em geral. E nessa perspectiva, uma campanha de vacinação tem também este pilar e este objetivo de saúde pública de preservar serviços essenciais. Nessa ótica, para além da priorização daqueles que estão mais expostos ao risco e que estão envolvidos no cuidar e no tratar das pessoas mais vulneráveis, existem grupos adicionais que podem ser considerados para a vacinação, desde altos cargos e titulares de órgãos de soberania até forças de segurança, militares, e também outros profissionais que desempenham funções críticas que são necessárias para a preservação da sociedade. E, portanto, há de facto, como tínhamos referido, um pilar e objetivo de saúde pública de minimizar o impacto da pandemia Covid-19 no sistema de saúde, preservar a sociedade, e isto leva-nos a que se faça uma prioridade, como acabo de dizer, para os profissionais de saúde, que todos certamente compreenderão, e depois para serviços críticos, também eles definidos em função da evolução da situação epidemiológica, que é dinâmica e que também carece de adaptação do plano. Relativamente aos pareceres da Comissão Técnica de Vacinação, tanto quanto é do nosso conhecimento, eles serão disponibilizados conforme solicitado por esta comissão. Ainda relativamente ao plano de vacinação contra a Covid-19 e a necessidade de uma atualização, aquilo que ouvimos nas declarações públicas do coordenador da Task Force é que há um momento, que é o momento atual, para a atualização deste plano e, por isso, a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 dará todo o seu apoio científico, se for assim entendido, que é o momento de atualizar, tendo aquilo já várias alterações que foram feitas. O mesmo se aplica, naturalmente, à questão das escolas e de outros grupos profissionais. A Comissão Técnica de Vacinação tem nas suas missões e funções dar pareceres técnicos sobre aquilo que nos seja solicitado. E por isso, num momento em que está a ser discutido, como ouvimos em declarações públicas, uma atualização ao plano, nós estaremos disponíveis para analisar tecnicamente com base naquilo que são os princípios que aqui já definimos. Vacinas disponíveis, risco de internamento e de mortalidade e minimização do impacto da Covid-19 nas populações mais vulneráveis, na sociedade e a sua também preservação. Tendo em conta que hoje também a situação epidemiológica não é aquela que existia em novembro, quando o plano foi pensado, aquela que mostrou ser mais gravosa em janeiro e que motivou também a revisão pelo risco de incidência que se estava a assistir em pessoas com mais de 80 anos, permitindo antecipar estas faixas etárias, independentemente das comorbilidades que estavam previstas logo no início da fase 2 para uma fase mais precoce. Finalmente, relativamente à possibilidade de administrar apenas uma dose de vacinas contra a Covid-19 em pessoas com Covid-19 por infecção natural, esta tem sido uma área de intensa discussão científica, não é ainda consensual. Alguns países, como por exemplo a França, adotaram esta recomendação. Faz sentido do ponto de vista imunológico e a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 está a analisar esta possibilidade também numa ótica de dar o maior benefício possível a todas as pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador da Comissão Técnica de Vacinação. Damos por concluída esta audição. Resta-me agradecer a sua disponibilidade, bem como a disponibilidade de toda a Comissão Técnica de Vacinação, para responder às questões que foram colocadas, agradecer às senhoras e aos senhores deputados e despedir-me até à próxima semana para continuarmos os nossos trabalhos. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado. Apenas na sequência da audição, uma vez que o Sr. Coordenador da Comissão Técnica de Vacinação disse que os documentos iriam ser enviados, penso que para terem efeito prático e útil seria importante ser no contexto desta semana ou a próxima, e essa insistência da parte da Comissão seria muito apreciada da parte do PST.
Tomo isso como um requerimento oral e, portanto, terá o mesmo caminho que os demais requerimentos orais relativamente à aquisição de documentação para despacho e, portanto, que os serviços da Comissão possam fazer essa insistência redobrada para obtermos a documentação necessária para o bom andamento dos trabalhos. Muito obrigado.